Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Ano 2. O episódio Casais que Pedalam é um oferecimento de Cliff, monitoramento e resgate de atletas em situação de emergência, feita por médicos especialistas para ciclistas como você. Não fique perdido na pista, procure a Cliff e saiba como ter mais segurança nos seus pedais. Aproveite esse momento e dê mais segurança também para quem você ama. Quem também está conosco nesse programa é a Lu Kachin, Joias Esportivas. Nesse clima de Dia dos Namorados, declare seu amor e incentive o estilo de vida duas rodas com uma joia da linha Bike Lovers. Acesse www.lucachin.com.br. Cláudio Capellano e Tati Bassi já eram notórios ciclistas quando foram apresentados. Rolou até um test ride para início de namoro. Os dois juntos acumulam quilômetros e histórias. Uma delas é a marcante experiência com a Route Bike, um símbolo desse amor entre os dois e com a bicicleta, mas também um marco importante de transição no ciclismo paulista e nacional. O Gregário Cycling Casais que Pedalam começa agora.
Tatiana Bassi e Cláudio Capellano, um orgulho ter vocês dois aqui. Desde que a Gregário nasceu há um ano, o nome de vocês circula sempre muito bem e sempre de forma recorrente, de que a gente precisava ter um programa que tivesse vocês dois conosco. Então, usando a referência do Dia dos Namorados e de que vocês são uma referência admirável de um casal que pedala e que funciona a longo prazo, bem-vindos ao Gregário Cycling.
Obrigado, Álvaro, Nicolas, todos vocês. É um grande prazer poder participar desse programa tão bacana que todo mundo gosta.
Eu também agradeço, Álvaro, Nicolas, e é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer e uma grande honra.
Então, vamos começar aqui já para quebrar o gelo. Cláudio Capellano, também conhecido no mundo do ciclismo profissional em vários continentes como Capa, três amores: Tatiana Bassi, Itália e ciclismo.
Sim, que se complementam, né?
Pois é, como eles conversam?
A nossa história, a minha com a Tati, ela é engraçada porque quem nos apresentou foi um amigo em comum, e tanto ela, acho que ela vai reportar, como eu, ele queria apresentar e eu não queria. O dia que ele falou que ela pedalava, eu falei, ah, então eu quero. Então começou daí, né? Acho que a bicicleta nos uniu desde o começo, foi o motivo pelo qual nos fez se aproximar.
Foi o grande chamariz para eu poder conhecer o Cláudio, porque nós nos conhecemos já, eu já tinha 39, olha eu já falando a idade, né? Mas nós estamos juntos há 9 anos, e assim, eu vi que você escreveu namorados, Tati Capa, nós nos casamos há 3 anos. A gente está junto há 9, mas nós nos casamos há 3 anos, né? Quando eu for casar de verdade, vai ter que ser com uma pessoa muito próxima, né? Culturalmente, os gostos, as famílias. E o Capellano eu fui conhecer numa hora muito especial da minha vida, num momento muito, muito propício. Graças a Deus. Deus faz as coisas certas por linhas tortas, realmente.
Como a bike serviu nesse processo de união e aproximação?
Foi o primeiro e único elo, né, no começo, porque eu não queria saber de compromisso sério, nada disso. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, ele também, né, estávamos querendo curtir um pouco, né, ficar um pouco solteiro, estávamos juntos, mas curtindo. Só que a sintonia é tão fina, é tão grande, que começou com a bicicleta, né? A gente tem os mesmos gostos até para o ciclismo, né? O jeito de pedalar, gostar de pedalar nos mesmos lugares, mesmo tipo de bicicleta, até mesmo as mesmas roupas para usar, né? Parece que não, mas tudo isso é equipamento, né? Enfim. E aí essa sintonia era tão fina que uma coisa foi puxando a outra, então as personalidades, a paciência, o jeito que um trata o outro, que isso depois de uma certa idade é primordial, né? Então você vai se apaixonando pela pessoa. Aí, Capelano, estou me declarando, aí se liga.
E complementando o que você estava falando, nós já viemos com uma bagagem, tanto a Tati como eu, já vinha com família, filhos, né? A gente, o que principalmente chamou a atenção pela experiência passada, que a vida é feita de experiências, era o amor pelos... Não é amor a palavra, né? Mas o prazer de pedalar no padrão que a gente pedalava, no sentido do padrão, não é nem de força, velocidade, nada. O padrão é tempo na bicicleta, prazer. A gente sabe o quanto separa a bicicleta, separa o atleta da família, né? Então, hoje, como nós nos encontramos com alguma idade já, a bicicleta se tornou o programa nosso. Às vezes, os casais, a família vai no restaurante e o nosso é pedalar.
É, com certeza, amor, é isso mesmo. A gente é um way of life, com certeza. A gente curte fazer isso. Todo lugar que a gente vai, a gente leva a bicicleta. Aí fala, ah, mas vocês não se separam dela nunca? Não. Porque a gente, o legal de estarmos juntos são programas com a magrela, né? Seja onde for. Tem gente, claro, cada um faz aquilo que gosta e se sente bem, né? Da maneira que for. Mas tem famílias, por exemplo, que isso desde quando eu comecei a pedalar, ele também, até agora, que a gente vê ou o pai ou a mãe, né, saindo muito cedo para pedalar, para poder chegar na hora do almoço, para jantar, almoçar com os filhos, com a esposa ou com o esposo, né, fazendo aquela correria para poder unir a família. Eu já não passei por isso, não preciso passar por isso, o Cláudio também não. Então, para nós, a gente acorda, vamos os dois, saímos os dois, não temos esse tipo de preocupação. Então, algo que para algumas famílias separa, afasta, né? Porque a pessoa precisa se desdobrar em horário, em cansaço. É, para nós é o contrário, nos une ainda mais.
Pô, mas Tati, é muito legal esse depoimento que você deu através da bicicleta, unir a família ao invés de separar, porque é algo que no âmbito até pessoal um pouco, né? E a gente vê ocorrer, principalmente eu, no esporte de alta performance, onde eu vejo muitas pessoas deixarem a família por talvez buscarem um sonho, terem que viajar e terem que estar longe, tudo pela bicicleta, né? A bicicleta pode ser não um fator de separação, mas um fator de união.
Exatamente. Ao longo desses anos, como eu te falei, assim, eu não sou jovem, já sou uma jovem senhora, né? Pedalo há mais ou menos uns 20 anos, é isso? Já vi muita família se desfazer por causa do esporte, né? Porque aí são casais jovens, ou a mulher, ou o rapaz, o marido, né? Eles começam a entrar numa noia de querer ganhar a corrida e viajar. E aí começa a pôr todos os problemas no esporte. Foge das coisas porque está descontando no esporte, né? Então, assim, saber usar a ferramenta do esporte para fazer o contrário, né? Para unir, não para usar como uma válvula de escape.
Talvez, Tatiana e Capa, um fator de que o ciclismo tenha feito bem para o casamento de vocês seja uma visão madura de não ser aquela coisa competitiva. Porque quando a gente está competitivo, e todo mundo tem isso e não tem certo e errado, mas pode ser que o casal tenha uma desarmonia, porque um está com uma meta, outro com uma condição de treino que o outro não está, porque o trabalho permite. E aí eu acho que nesse descasamento, eu quero fazer um outro route, não, mas eu só quero fazer uma viagem gastronômica. Aí dá crash. E aqui vale uma menção, eu tenho o privilégio de conhecer Cláudio Capelano há muito tempo e é uma das pessoas mais do bem, mais generosas e carinhosas que eu tive a oportunidade de conhecer nos meus 59 anos de vida. E fiquei muito feliz quando vocês se conheceram, porque, Tatiana, a harmonia que você trouxe para a vida do Capa, aquela vida de lama que ele vivia, aquela degradação absoluta, Mas a felicidade e a paz que eu percebo com o amigo do Capa depois que vocês se conheceram é notável e admirável. Eu sempre menciono isso. Então, parabéns a vocês dois pela sorte que vocês tiveram de se conhecer.
Obrigado, Álvaro. Ele também trouxe tudo isso que você falou para a minha vida. Uma paz, uma calma, um equilíbrio.
Mas também tem todo esse lado bacana, mas também tem esse outro lado que você falou, que a gente administra, e acho que como somos duas pessoas com... hoje está na moda, somos não mais jovens, mas vintage, né? Ou com certo um RG alto, com uma experiência de vida, a gente às vezes tem que administrar. Realmente existem momentos, às vezes a Tati está mais na pegada, eu estou mais numa pegada de terceira idade, assim, que a gente gosta de fazer força em algum momento, mas não fazer força 100%, né? Então, às vezes, nós temos os nossos embatezinhos, mas sempre levando numa boa, porque realmente, às vezes, quer fazer um treino assim, o outro quer fazer mais longo, agora virou moda, todo mundo é escalador, então ela quer escalar, eu com a idade já não, que eu gosto mais de um planinho com vento a favor.
Liga, Nicolas!
Como que é a competição ali? Um aperta um pouco o outro no treino?
Tipo,
hoje sobrou, hoje...
Não existe isso, Nicolas, não existe!
Ali é um pedalho e outro fica de roda. Ela pedala e eu fico de roda.
E olha, para quem não conhece, a Tati tem um passo respeitável. Então, não chega achando que é assim, com a simpatia que ela tem, com como ela trabalha a imagem dela. Quando ela torce o cabo, é duro ficar ali. Eu sou testemunha e já fui vítima. Agora, Capa, você tem um filho
seu...
Pensar
em pedal em Campos do Jordão, nem pensar, né, Cláudio? Tô fora. Vamos na marginal do Pinheiros, que é melhor. O bote é mais certo ali, dá para ficar de roda.
Quando vai para campo, já vai indo aí que depois eu chego. E tem sempre o Adão ali para salvar, né?
Me espera lá na Baden-Baden, tô chegando.
O Álvaro conhece o Adão.
Capa, falando do Adão, tem um filho seu que a Tati abraçou com carinho, que é a Ruth Bike. Então, como a Ruth Bike conviveu com o casamento?
Aí eu acho que muito do que foi a Ruth Bike, eu acho que tem o dedo da Tati. Por mais que ela não estava na operação, nos detalhes do dia a dia, mas a essência, quem punha fogo na lenha, e talvez ela tenha durado até mais tempo do que deveria, foi por conta do prazer da Tati de pedalar, né? Eu acho que chegou um momento, a grande motivação era o prazer dela de estar pedalando com o todo. Então, isso me motivava a manter a Ruth Bike, porque chegou um dado momento, daí era mais dor de cabeça que prazer, né? Porque começa como uma brincadeira, mas quando as coisas vão ganhando corpo, viram sérias. E, de certa forma, tinha alguma coisa séria, de segurança. Nós chegamos, fim de semana, a receber quase, entre sábado e domingo, 100 a 120 pessoas. E pondo na estrada, era 4, 5 pelotões. Então, isso era tenso, saber a responsabilidade disso, né? Então, com o tempo, o que segurava, o que deu uma longevidade um pouco para a Ruth Bike foi a Tati, né?
E acho que é uma menção para quem não conheceu e não conhece, a Ruth Bike foi um trabalho admirável. Quando não se fazia muitas saídas organizadas, pelo menos em São Paulo, e pelotes e viagens... Então, eu tive o privilégio, ainda no incipiente Dolomitas, Rio do Rastro, conheci na roda do Capelano, e um trabalho muito importante e bonito de dar oportunidade para os ciclistas profissionais brasileiros que vivem situações muito abaixo do que eles merecem, eles e elas merecem, de que a Ruth Bike desse uma profissão, desse um trabalho que, por um lado, era um privilégio para amadores esforçados, como é o meu caso, mas, por outro lado, também uma outra fonte de receita para esses profissionais. Então, esse é um trabalho de uma consciência e de uma importância que, inclusive, é difícil, você não vê igual. Às vezes, você tem alguém que era um ex-profissional que tem uma assessoria, mas que, muitas vezes, esse ex-profissional nem chama outros profissionais. É engraçado de que essa consciência, responsabilidade e generosidade, só a Ruth Bike que eu consegui identificar. E eu acho que vale a menção de que, uma prova do comportamento do Capa, e eu acompanhei o nascimento da Ruth Bike, tive esse privilégio, Ele nunca fez a Route Bike para ganhar dinheiro, apesar que ele poderia ter ganho dinheiro. Mas ele fez a Route Bike pensando em estimular o ciclismo, em dar uma oportunidade para o ciclista profissional. Se a gente tivesse mais gente como Cláudio Capelano no planeta, talvez esse planeta fosse muito diferente.
Ai, com certeza, com certeza. Que houvesse muito mais capas no mundo.
Álvaro, primeiro agradeço as palavras, mas até deixar um testemunho, porque a Route Bike, de certa forma, o embrião dela foi junto com você. A gente treinou muitos anos junto, era o nosso grupo que era amador. Chegou uma hora que a gente chegou a trabalhar com 17 ciclistas profissionais. Tinha uma estrutura de 27 pessoas trabalhando, entre meio e tudo. Bom, o que eu quero dizer é chegar a um detalhe que eu queria dar um testemunho aqui, que o ciclismo é uma coisa muito engraçada, porque você tem esportes que o nível profissional ele está muito distante do amador. O ciclismo, tanto na parte de equipamento, por exemplo, você pode adquirir, lógico que hoje ganhou uns preços fora do comum, né? Mas até um tempo atrás, ou mesmo você tendo um poder aquisitivo, é que nem você poder comprar um carro de Fórmula 1 se você corresse de Fórmula 1. Você tem o acesso à mesma bicicleta que um Pro Tour tem. E no caso da Route Bike, é como você jogar bola, você gosta de futebol, você joga bola com atletas, jogadores de seleção. Você vai ganhando, você ia não só o passo, como experiência, comportamento nas estradas, né? Então, o ciclismo te proporciona isso. Não só você consegue ter o equipamento deles, como você pratica o esporte. Lógico, eles esperando, sendo, não estou comparando a condição física, mas a técnica, você participa junto, né?
Pois é, e você fala desse acesso. Eu, inclusive, acompanho muito o mercado de ciclismo e, como você sabe, curioso com acessórios e tecnologia. Ainda estou procurando pulmão, perna e coração de ciclista sério. Não consegui achar para comprar. Se você souber de um pulmão, perna campanholo, me avisa onde eu compro. Um pulmão e um perna Nicholas Sessler.
Esse é difícil de comprar. Agora tem as e-bikes, né? Que o Álvaro é um grande defensor do sistema. Às vezes aí você compra parte do motor também.
Vai ser o futuro, o meu e o do Capinha, porque a gente vai continuar subindo as Dolomitas, Capinha, com essa bike, pode ter certeza, a gente vai acelerar.
Tati, a primeira vez que vocês pedalaram juntos, como foi?
A primeira vez, eu vou te contar, o Capelano, primeiro que ele mandou buscar a bicicleta, ele tinha uma oficina chamada Bicycle, ele tinha como sócio o Leilson, né, que era um mecânico, que é um mecânico excepcional, e ele me conheceu num dia, no dia seguinte ele já mandava o Adão na minha casa pegar a bicicleta para fazer uma revisão, de repente tá o Adão lá na campainha na minha casa, eu falei, quem é? Adão. Eu sou motorista do Capa. Eu vim buscar sua bicicleta para fazer uma revisão. Eu falei, não, como assim? Não, estou levando a bicicleta. Tá bom. Aí levou a bicicleta. No dia seguinte, ele falou assim para mim, pronto, a sua bicicleta está revisada, agora você vai pedalar comigo na USP. Aí fui à noite, ele foi pedalando com o Ceará, o JP, que na época fazia parte da equipe da Route Bike. Pedalar lá na USP, eu tenho certeza. Conta a verdade, Capinha, que você queria saber como eu pedalava. Se era verdade que eu pedalava direito.
O cara deu a ficha, mas você precisa, igual o Santomé, é bem para crer, né?
Será que ela joga o verde mesmo ali, né? Vamos testar.
O teste do biquíni não tem da areia, né? O teste da areia, o nosso era o teste da pedalada.
Ave Maria, bem coisa de velho mesmo isso, né? Bom, aí eu sei que a gente foi, aí o Ceará puxava um pouco, dava as voltinhas lá na bolinha, subia, e a gente ficou pedalando lá na USP, acho que umas 2 horas à noite, estava até frio, e aí eu passei, né? Capinha, eu passei.
Com louvor.
Com louvor.
Acho que deve ser mais fácil entrar na Global Six lá do Nicholas do que ser aceita no teste do Capa para pedalar.
Você vê, né?
A nota de corte está mais baixa, né?
Aí até hoje, você falou, né, Álvaro, que ele é super generoso, mas olha só como seu amigo também é interesseiro. Ele fala assim para mim: ah, você quer equipamento tal? Você gosta de bicicleta tal, capacete, né? E eu vou caindo no conto do vigário. Eu falo: ah, é mesmo? Mas, poxa, você vai me presente? Você vai me dar mesmo essa bicicleta? Ou você vai comprar isso mesmo pra mim? Aí ele fala: eu vou, né? Quem puxa pelotão é você, quero ficar na tua roda, então eu preciso te dar um equipamento bom.
Mas vamos combinar, Tati. Você faz motor pacing e ele tem uma bicicleta atrás para acompanhar o motor pacing. É justo, é.
Na verdade, o equipamento melhor tem que ser dela. Eu só vou ficar de roda.
Olha isso!
E outra, Tati, pensa pelo lado positivo. Tem motivação melhor do que você estar na ponta e vendo que a pessoa atrás está sofrendo? Você fica até mais forte, né? Você fala: ai, eu amo muito.
Tem razão, Nicolas. Eu quero ver ele fazer força. E ele faz, é que ele é cara de pau. Ele pedala super bem. Aprendi muito com ele, muito. No começo, nossa, agora ele está super preguiçoso, mas ele já me inspirou demais, me inspira demais, pedala muito, tem um passo maravilhoso.
Obrigado, e você também. A recíproca é verdadeira, é a nossa essência, né?
Mas então agora, junto. Efeito especial: sobe violino, chuva de flores. Obrigado a vocês dois. Admiração e muito carinho por cada um de vocês individualmente e por... Tem um filósofo, uma frase que eu gosto muito, que é o Spinoza, se eu não me engano, me corrija o ouvinte depois, que diz que nós somos anjos de uma asa só e precisamos nos abraçar ao outro para voar. E vocês são um caso real de dois anjos que se abraçaram e estão voando muito mais alto.
Obrigado, Álvaro. Eu adorei demais participar. E pedalem. Pedalem muito, porque, olha, salva vidas.
Esse podcast é oferecido por Jungle, o isotônico 100% natural. A gente virou o ano, mas continua também parceiro da ciclovia do Rio Pinheiros, o ponto de encontro do ciclista paulistano.